Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Vamos abrir em 1 Coríntios, no capítulo 3. A partir do versículo 14 do capítulo 2, Paulo separa o homem em três classificações. Ele começa no capítulo 2 com o homem natural, o homem que ainda não nasceu de novo, que não conhece Jesus Cristo. E sobre esse homem ele disse: ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural, em trevas, não consegue ver, não é capaz de conhecer as coisas de Deus. Ao constatar isso, ao orar pelos que não são salvos, é importante entender que Satanás, o Deus deste século, como disse Paulo, cegou-lhes o entendimento para que eles não possam ver a verdade. E por isso não conseguem receber, nem conseguem conhecer, porque Satanás os cegou para a verdade de Deus. E como Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26, para que possamos libertá-los do cativeiro do inimigo que os mantém presos contra a sua vontade. E assim nós devemos direcionar a nossa oração pelo homem natural, para que Deus abra os seus olhos para a verdade, para que Deus os livre do poder de Satanás que os prende, do entendimento cego que Satanás mantém sobre as suas mentes em relação a Deus, e que a obra de Satanás seja limitada, para que eles sejam libertos e se tornem agentes morais livres, capazes de receber Jesus Cristo. É um equívoco declarar que o homem natural é um agente moral livre. Ele está o mais longe possível de ser alguém livre. Ele está atado à cegueira pelo poder das trevas. E então o objetivo das orações é libertá-lo do poder das trevas, para torná-lo um agente moral livre, ou seja, alguém livre para que ele possa crer. Agora, em contraste com o homem natural, você tem o homem espiritual. E Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 15 e 16: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, o homem espiritual é um homem cuja mente agora é controlada pelo Espírito. O homem é um ser trino: corpo, alma e espírito. Se o corpo está em primeiro lugar, então a sua mente é controlada pelas necessidades do corpo e está ocupada com as necessidades do corpo. E você tem o que Paulo chama, em Romanos 8, de inclinação da carne. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, e alguém nesse estado não pode conhecê-lo. Quando alguém nasce de novo pelo Espírito de Deus, ele se torna espírito, alma e corpo. E quando o espírito está em primeiro lugar, então você tem a mente do espírito, a mente que está sob controle do espírito. Como Paulo disse aqui, nós temos a mente de Cristo. Agora, no capítulo 3, Paulo introduz a terceira classificação. Vamos lá então, capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. E agora Paulo está falando aos coríntios, aos da igreja de Corinto, e que supostamente são nascidos de novo, mas que ainda assim não são espirituais, pois ele disse: não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Agora, surge a questão: é possível ser um cristão carnal? O cristão carnal é aquele que recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas que ainda não obteve vitória sobre a sua carne, e, portanto, ainda caminha, muitas vezes, sob o controle da carne. Ele crê, ele recebeu Jesus como seu Salvador, mas não como seu Senhor, pois a carne ainda o governa. Ele precisa ainda ser liberto da carne, que tem poder sobre a sua vida. E Paulo descreve isso como a condição daqueles em Corinto. Ele não pôde falar a eles como espirituais, porque eles ainda são carnais, mas ele os chamou de meninos em Cristo. Então, ele reconheceu que eles estavam em Cristo, mas infelizmente ainda eram meninos. Existe um desenvolvimento natural, e o crescimento físico, assim como deveria haver, e há um natural desenvolvimento e crescimento espiritual. Existe um momento em que ser menino em Cristo é uma coisa linda, gloriosa. E eu amo ver meninos em Cristo. Eu acho lindo quando alguém acaba de concluir que Jesus é Senhor e que os seus pecados foram purificados. E o entusiasmo, o amor, a emoção que eles têm pelas coisas do Espírito é uma coisa simplesmente gloriosa de se ver. E é um prazer estar perto deles, porque as coisas do Senhor lhes são tão estimulantes nessa hora, mas são meninos em Cristo. Mas também existe a necessidade de crescerem para um relacionamento plenamente maduro. E são muitos os sinais dos bebês em Cristo, e Paulo fala de alguns deles. Em primeiro lugar, eles precisam ser alimentados com leite, porque eles não conseguem aguentar a carne da palavra de Deus. O primeiro relacionamento é totalmente baseado em experiências. Então, quando relatam as suas experiências, eles geralmente as ligam aos sentimentos que tiveram de emoção, alegria, entusiasmo, ao alcançarem a dimensão espiritual e, pela primeira vez, começaram a realmente discernir ou entender as coisas do Espírito. E à medida que crescemos e nos desenvolvemos espiritualmente, o desejo de Deus é que cheguemos a uma plena maturidade, como o apóstolo Paulo declarou aos Efésios, no capítulo 4, versículo 13, para que cheguem ao homem perfeito. E a palavra perfeito significa plenamente maduro, à medida da estatura completa da imagem de Cristo. E é da vontade de Deus que nós cresçamos espiritualmente à imagem de Jesus Cristo, ao nos tornarmos plenamente maduros. Agora, quando um bebê é bebê, e ainda deve ser um bebê, é algo encantador, é maravilhoso. Eu não conheço nada que toque mais o coração de alguém do que um bebê. E as primeiras palavras do bebê são sempre emocionantes. E é uma experiência emocionante quando o seu filho diz papai pela primeira vez, sabendo o que está falando. Eu nunca vou esquecer. Nós estávamos morando em Tucson, atrás da igreja. Era domingo à noite e nós só tínhamos um quarto grande que dividíamos com cortinas e o berço da nossa filha ficava no quarto junto com a gente. E eu acho que a Kay, a minha esposa, já estava na igreja. Eu estava indo pegar o meu casaco no armário e a nossa filha estava no seu berço e ela disse, papai. Eu gritei, eu me virei, berrei e disse, o que você disse? O que foi? Claro que ela não iria repetir. Mas ela tinha no rosto o sorriso mais fofo, mais maroto, que dizia, ah, eu falei isso sim. E daquele momento em diante, ela começou a me chamar de papai. E eu mal consegui esperar para encontrar a Kay e dizer que o nosso bebê disse papai, da forma mais natural possível. E era sempre emocionante acordar de manhã e examinar o berço. E quando ela acordava, ela falava, papai, eu adorava isso. Mas se eu fosse hoje à casa dela e a encontrasse deitada na cama, com aquele sorriso lindo dizendo, papai, eu não iria ficar animado. Ia ser doloroso, porque, naturalmente, ela tinha que se desenvolver e amadurecer. E foi o que aconteceu, claro. E é estimulante sentar com ela e compartilhar, porque ela tem um discernimento apurado sobre muitas coisas. Mas agora, a nossa comunicação ocorre num plano muito mais elevado. Como deveria ser, porque com o passar do tempo deve haver amadurecimento, o desenvolvimento. Quando alguém acaba de nascer de novo pelo Espírito de Deus, e espiritualmente é uma criança, um bebê em Cristo, é sempre lindo ver a recente obra do Espírito de Deus nas suas vidas. Mas se depois de uns 15, 20 anos, a pessoa ainda está como bebê, então ela não amadureceu, ainda não desenvolveu o seu crescimento ou maturidade espiritual. E é doloroso, é triste de ver isso. É importante que nós cresçamos. Agora, Paulo disse que os coríntios eram carnais e por isso eles não eram capazes de receber o alimento sólido da palavra de Deus. Eles ainda estavam interessados apenas em leite. Esse é outro sinal da carnalidade. Versículos 2 e 3. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? O espírito partidário, ou denominacional, ou se recusar a reconhecer o corpo de Cristo como um todo, são sinais de carnalidade. Devemos quebrar as barreiras denominacionais e ser capazes de amar o outro, mesmo que ele seja batista, ou nazareno, ou até mesmo presbiteriano. Devemos ser capazes de aceitá-lo como irmão em Jesus Cristo. É muito importante que eu não veja as diferenças. E eu acho triste que tantas pessoas, em vez de se identificarem com Jesus Cristo, identificam-se com a determinada igreja que frequentam. Ah, eu sou batista. Ah, eu sou presbiteriano. Ah, eu sou católico. E eu acho isso triste, em vez de ser capaz de se identificar com Jesus Cristo. E se te perguntarem, você é cristão? Você pode responder, pode apostar a sua vida que eu sou. Que igreja você pertence? Pertence à igreja dele. Quando você se tornou membro? Desde que eu nasci de novo pelo Espírito de Deus. Nós devemos ver o corpo de Cristo como um todo. A violenta divisão do corpo é um sinal de carnalidade. Alguns dizem, eu sou de Paulo, e outros dizem, eu sou de Apolo. Paulo disse, versículo 5, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eles são apenas os instrumentos que Deus usou para conduzi-los à sua fé. Versículos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E Paulo estava dizendo, quem sou eu? Quem é Apolo? Nós somos apenas instrumentos que Deus usou. Vocês não deveriam se identificar conosco. Vocês deveriam se identificar com o Senhor. Foi Deus quem deu a vida. Tudo que eu fiz foi plantar a semente. Tudo que Apolo fez foi regar a semente. Nós fomos instrumentos que Deus usou para os levar à salvação. Mas foi Deus quem lhes deu a vida. Então, vocês deveriam se identificar com Ele. Versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um. Ele estava dizendo, Apolo e eu somos um. Por que estão tentando criar uma divisão? Nós somos um. Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então Paulo receberá a sua recompensa por ter plantado. Apolo receberá o seu galardão por ter regado. E isso que é lindo em servir ao Senhor. Ele nos recompensa pela obra que fazemos, não pelos resultados da obra, porque os resultados pertencem a Ele. E então, eu sou assalariado, eu não sou comissionado. Eu não sou pago por comissão. Eu sou assalariado pelo Senhor para ensinar a sua palavra. O que vier disso é dele e é para a sua glória. Eu não consigo produzir fruto na sua vida. Tudo o que eu posso fazer é ensinar a palavra de Deus, é regar. Talvez outra pessoa tenha plantado a semente, mas aqui nós estamos regando, cultivando, em alguns casos, plantando também. Isso é ótimo. Mas é a obra de Deus que conta. É Deus que traz a vida e que dá a vida à palavra. E, portanto, eu apenas recebo o galardão pelo que eu fiz e recebo a recompensa, quer haja fruto, quer não. Porque eu tenho sido fiel para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. E é isso o que, na verdade, nós temos que entender. Que Deus nos recompensa pela obra que Ele nos chamou para fazer, não pelos resultados da obra. Às vezes, nós nos sentimos desencorajados. Podemos até falar, eu evangelizei tanta gente, mas ninguém creu. Eu não fui capaz de levar nenhuma pessoa a Jesus Cristo, mesmo tendo falado com tantas pessoas. Olha, não importa. No que diz respeito ao seu galardão, Deus apenas pede para que você evangelize. Deus não nos encarregou de persuadir pessoas a terem fé em Jesus Cristo, nem de discutir com elas a infalibilidade da Bíblia, ou o que quer que seja. Na verdade, eu acho patético que muitas vezes nós nos coloquemos como defensores da palavra de Deus. Deus não chamou você para defender a sua palavra. Deus o chamou para usar a sua palavra. Se você estivesse num duelo e puxasse a sua espada da bainha, você não diria: escute, tenha muito cuidado, essa espada é a mais afiada do mundo. Ela pode cortar o pelo do seu braço. Essa é uma espada encantada. Ela é feita do aço mais fino. Você não vai defender a sua espada, você vai usá-la. Então, não defenda a palavra de Deus, apenas use-a. O Senhor fará a obra. Paulo, falando de Apolo e de si mesmo, disse, versículo 9, porque nós somos cooperadores de Deus. Ele estava dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas nós dois trabalhamos juntos com Deus. E isso, para mim, é um conceito glorioso, perceber que eu sou um trabalhador com Deus. Eu trabalho em conjunto com Ele, no seu campo de colheita. Vocês são lavradores de Deus, as plantações, as vinhas. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Toda vara em mim que dá fruto. Então, na verdade, versículo 9, vós sois lavoura de Deus. Ele está cultivando a sua vida para que você produza fruto para a sua glória. E ele continua dizendo: e edifício de Deus. Vocês são obra de Deus. Vocês não são a obra do Chuck Smith, nem do pastor Romaine, nem de nenhum outro pastor aqui. Vocês são obra de Deus. Deus tem operado nas suas vidas através da palavra. Então, o que planta não é nada. O que rega não é nada. É Deus quem dá vida e dá o crescimento. E assim, versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Paulo está dizendo: eu plantei, vocês são edifício de Deus. Então agora ele vai da lavoura para a construção, do campo para um edifício. Eu plantei, Apolo regou, eu lancei o fundamento, Apolo construiu sobre o fundamento, e vocês são um edifício de Deus. Mas ele adverte: mas veja cada um como edifica sobre ele. Versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. A igreja é o edifício de Deus que tem sido construído sobre a fundação de Jesus Cristo. E ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. É um erro triste a Igreja Católica declarar que Pedro é o fundamento sobre o qual a igreja foi edificada. Eles usam o capítulo 16 do Evangelho de Mateus, onde Jesus disse na Cesareia de Filipe: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles começaram a falar o que diziam de Jesus. No fim, Jesus falou: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou o Senhor é o Messias, o Senhor é o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Petros, e sobre esta pedra, a rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E os católicos dizem que a rocha sobre a qual a igreja foi edificada foi Pedro. Ele seria a fundação. De jeito nenhum. Jesus disse: tu és Petros. E Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Petros. Ou seja, você é uma pequena pedra. E sobre esta pedra, que é a rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Este texto está em Mateus 16, versículos 16 ao 18. E os católicos dizem que a rocha sobre a qual a igreja foi edificada foi Pedro. Ele seria a fundação. De jeito nenhum. Porque Jesus disse: tu és Petros, ou seja, uma pedrinha. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual é a pedra, a rocha sobre a qual a igreja foi edificada? A confissão de Pedro de que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus vivo? Essa é a fundação sobre a qual a igreja foi construída. Como Paulo declara: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o fundamento da igreja, sobre o qual a igreja está edificada. Mas nós devemos ter cuidado como edificamos sobre esse fundamento. Versículo 12 ao 15. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Cristo é o fundamento sobre o qual a igreja está sendo edificada. Paulo reconhece que alguns estão edificando com madeira, feno, palha, e outros estão edificando com ouro, prata e pedras preciosas. Mas está chegando o dia em que o edifício será provado. Ele será provado pelo fogo. E, quando o dia da prova chegar, os materiais que foram usados na edificação serão revelados. Agora, eu creio que muitos dos grandes sistemas religiosos de hoje foram edificados com madeira, feno e palha. Eu acho que nós vivemos numa era onde, de uma certa forma, se perdeu a verdadeira fé em Deus e na habilidade de Jesus Cristo fazer o que ele disse que iria fazer. Porque ele disse a Pedro: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Mas, de alguma maneira, nós concluímos que ele não pode edificar a sua igreja sem a nossa ajuda e o nosso talento. E que nós vamos ajudar o Senhor a edificar a sua igreja. Nós vamos fazer campanhas para levantar fundos e vamos desenvolver grandes projetos pelos quais nós vamos ajudar o Senhor a edificar a sua igreja. Porque, com certeza, ele quer edificá-la, mas não consegue sem o nosso talento e a nossa ajuda. E para isso nós estudamos técnicas e outras coisas. Nós vamos aprender como escrever cartas psicologicamente atraentes que encorajem a pessoa a responder imediatamente o nosso apelo. Ah, eu vou passar a minha mão num lenço e quando você o receber, o coloque sobre a fronte e ore. E se você me enviar $100, você poderá ter o que quiser. Isso deve realmente valer uns $100, para esses irmãos simples e pobres que não conseguem pensar por si mesmos. Mas tudo isso não passa de esquemas. Como eu anseio pelo dia que voltará a haver pureza na igreja. A pureza de quando Ananias e Safira apareceram com fingimento e foram mortos pelo poder do Espírito de Deus. A pureza de quando o tabernáculo foi erguido e o povo começou a adorar. De quando os dois filhos de Arão usaram fogo estranho e o ofereceram ao Senhor, e o fogo do altar os consumiu. Tenho muito fogo estranho hoje, sendo oferecido diante do Senhor. Madeira, feno, palha. Um dia, tudo será provado pelo fogo, e muitas obras feitas em nome de Jesus Cristo vão ser consumidas e perecer. Tenham cuidado como vocês edificam o fundamento. Tenho certeza que estão usando ouro, prata, pedras preciosas. Nós somos o edifício de Deus. A igreja é o edifício de Deus. Cristo é o fundamento. Mas cuidado como você edifica. Vai chegar o dia em que as nossas obras serão provadas. De qual tipo elas são? Vocês lembram o que Jesus disse no Sermão da Montanha, no capítulo 6? Guardai-vos de praticar sua justiça diante do homem para serem vistos pelo homem. Em outras palavras, evitem fazer coisas de modo a receberem reconhecimento e recompensa do homem. Jesus disse: nisso vocês receberam o seu galardão. Então, ao orarem, não façam uma demonstração pública. Não fiquem contando aos outros para que saibam que guerreiro de oração você é. Jesus disse: porque vocês já receberam um galardão. Quando ofertarem, não façam publicamente, para que todos saibam que vocês ofertaram, porque vocês têm a sua recompensa ali. Quando jejuarem, não coloquem roupas de saco nem cinzas e fiquem com rostos estranhos, para que todos saibam quão espirituais vocês são porque estão jejuando. Façam essas coisas para o Pai, diante do Pai, em secreto, diante dele, e vocês receberão a sua recompensa dele. Jesus quer dizer que no reconhecimento que vocês recebem do homem, ao tornarem tudo uma exibição pública, o que vier do homem, essa será a única recompensa que vocês terão deles. Então, quando estivermos diante de Deus, as nossas obras serão julgadas para sabermos de que são feitas, quais eram as intenções no nosso coração. Agora, nós vamos ficar chocados quando virmos o motivo por trás de muita coisa linda e maravilhosa que foi feita. Sabe, eu fiz algumas coisas que fracassaram totalmente. Quer dizer, foi uma decepção total. Ainda assim, o motivo do meu coração estava correto. Então, na verdade, não é tanto o que eu fiz, mas qual foi o motivo por trás do que fiz. E Paulo vai do edifício para o indivíduo. Versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Existem duas palavras gregas para templo. A palavra hieron, que se refere ao complexo do templo como um todo. Incluía os edifícios, pátios, varandas, até o monte do templo. Satanás levou Jesus ao pináculo do templo, o Hieron. A outra palavra grega para templo é naos, que é o interior do santuário, o lugar santo. Essa é a palavra que Jesus usou quando os fariseus lhe pediram um sinal e ele disse: Destruí esse templo e em 3 dias eu o reedificarei. Ele usou a palavra naos, o santuário interno, o lugar santo. Paulo disse aqui: vocês são o naos de Deus. O santuário interior era o lugar de atividade divina. Era lá que Deus se revelava ao homem, onde o homem ia para se relacionar com Deus, pois o Shekinah habita no naos, no santuário interno. E Paulo disse: vocês são o naos de Deus. Portanto, a sua vida se torna o centro de atividade divina. A sua vida é o instrumento pelo qual Deus se revela ao homem hoje. A sua vida é o lugar de habitação de Deus, o seu corpo. Versículo 16 ainda. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Todo crente em Jesus Cristo tem o Espírito de Deus habitando em si. No momento em que você pede que Jesus Cristo entre na sua vida, o Espírito de Deus passa a habitar em você. Paulo falou: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E ele continua a falar, versículo 17: Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Agora, mais à frente, no capítulo 6, ele conta algumas maneiras pelas quais o templo de Deus pode ser contaminado, quando ele diz que o seu corpo é o naos de Deus. Paulo diz que se eu me prostituir, eu estarei pecando contra o meu corpo. O meu corpo, o templo de Deus, membro de Jesus Cristo, unido a ele. E se eu então me unir a uma prostituta, na verdade, eu estarei levando Cristo a participar dessa relação, pecando contra o corpo, contaminando o templo de Deus. E a advertência aqui é: Deus destruirá quem contaminar o templo dele. Eu creio que nós precisamos honrar e respeitar o nosso corpo como o templo de Deus. Eu creio que nós devemos cuidar dos nossos corpos. Eu creio que nós devemos procurar comer alimentos nutritivos. Eu acho que nós devemos ficar o mais longe possível de comida que não faz bem. Porque eu creio que podemos contaminar o templo de Deus com alimentos e outras coisas prejudiciais. E basicamente, embora a principal profanação seja a profanação espiritual do templo de Deus, e não a física, é importante que nós nos mantenhamos puros e santos. Pois, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Versículo 17 ainda. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, este é um chamado a uma vida santa, justa. Versículos 18 e 19. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Existe um crescente entendimento de que a ciência é um engano e que os homens da ciência são culpados de muitas vezes pregarem peças por lidarem com absolutos. E se supõe que a ciência seja a acumulação de absolutos e fatos. E um dos maiores cientistas que surgiu, Einstein, ele disse: "Não há nada que seja absoluto, tudo é relativo." Então agora existe um movimento muito interessante entre os intelectuais, pois novamente nós estamos começando a descobrir que nem toda ciência é ciência e que há muito engano nos círculos científicos. Eu acho que o maior engano que os supostos homens da ciência estão querendo perpetrar é o da teoria da evolução. Uma teoria supostamente científica, muito convincente, e que a ciência aceita como fato, segundo aqueles que a defendem tão entusiasticamente. Mesmo embora muitos cientistas estejam aparecendo e dizendo: "Olha, esperem um pouco, há muitas lacunas e muitas coisas inexplicáveis aqui." E, na verdade, a evolução não é uma explicação satisfatória da existência da vida. Mas alguns homens que afirmam ser cientistas estão tentando perpetrar o engano da evolução contra a sociedade. E eles têm sido muito bem-sucedidos na perpetração desse engano. Mas não é ciência nenhuma. Na verdade, ela não possui a evidência empírica necessária para que se prove como ciência. Ainda não provaram como, num sistema fechado, você pode ter geração espontânea de vida. Na verdade, há bilhões de evidências que mostram que você não consegue ter geração espontânea de vida num sistema fechado. Agora, pense um pouco. Se a vida pudesse ser gerada num sistema fechado, toda vez que você fosse ao mercado e comprasse uma lata de sardinhas, atum, pêssegos ou o que fosse, você nunca saberia o que poderia sair desse sistema fechado de geração espontânea de vida dentro dessa lata. Então você tem ali um sistema fechado. Bilhões e bilhões de latas de mercadorias foram vendidas e nós confiamos na incapacidade de um sistema fechado gerar vida espontaneamente. Por isso, nós enlatamos e selamos o nosso alimento, para que eles sejam preservados naquele estado e para que formas de vida não se formem ali. Agora, infelizmente, às vezes, elas não são fechadas ou esterilizadas corretamente e algumas formas de vida podem se desenvolver nelas. E quando eu trabalhava no mercado, às vezes descobria que tinha havido geração espontânea de vida na ração para cachorro. E sempre que as latas estavam estufadas nas extremidades, nós a devolvíamos ao vendedor quando ele passava lá, porque de alguma forma não esterilizaram completamente quando enlataram e algo se desenvolveu lá dentro e ficava pressionando as extremidades da lata. E de vez em quando, uma delas estourava dentro da caixa e você tinha que devolver a caixa toda, porque ao explodir, aquilo se espalhava por todas as latas. Sim, essa teoria está sendo proposta como um fato científico, mas isso é uma fraude em nome da ciência. Como acabamos de ler, a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Versículos 20 e 21. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Paulo está dizendo: não se gloriem em Paulo, não se gloriem em Apolo, não se gloriem no homem. O homem, no seu melhor, é vão. Os pensamentos do sábio são vãos. Não se gloriem nos homens. Versículo 21 ao 23. Porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. E dessa forma, eu posso aprender e posso lucrar com Paulo, ou Apolo, ou Pedro, ou com quem quer que seja. Todos têm alguma coisa a oferecer. Claro que com alguns você tem que peneirar muito antes de encontrar alguma coisa que vale a pena. É mais fácil então não ouvir. Mas tudo é de vocês, e então aprenda a ganhar o mundo ao seu redor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. A palavra grega usada para ministros de Cristo é subremadores. Esses eram os remadores que ficavam na parte de baixo do navio manejando os remos, geralmente acorrentados aos remos. Quem ficava na parte de cima dava a ordem aos sub-remadores para remarem e para que lado irem. E Paulo aqui usa essa palavra grega. Nós somos os sub-remadores de Cristo. Estamos na parte de baixo do navio. Nós vamos remar ao comando de Cristo. Então, nós somos despenseiros. E o mordomo era o responsável pelos bens do seu senhor. Era ele quem dava as ordens nos afazeres do lar. Ele quem comprava o necessário para a casa. A ele eram confiados os bens do senhor, embora ele mesmo fosse apenas um servo, mas que administrava os bens do mestre. E Paulo usa a segunda palavra grega para mordomo. Nós somos despenseiros do que pertence ao mestre. Versículo 2. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Na verdade, a única exigência para ser um mordomo é ser fiel àquilo a que fui chamado para fazer, ou ao que a mim foi confiado. Você receberá ou não a sua recompensa de acordo com a sua fidelidade para com as coisas que Deus o chamou para fazer. Você tem sido fiel ao chamado de Deus na sua vida? Requer-se dos mordomos que se achem fiéis. Agora Paulo disse, versículo 3, todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu, tampouco, a mim mesmo me julgo. Evidentemente, andavam dizendo, ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. A exclusão dos outros. Em outras palavras, ao que parece, existem pessoas que não conseguem mostrar lealdade para mais de que uma pessoa. Quer dizer, se são leais a alguém, eles têm que diminuir os outros. Então, ao dizer eu sou de Paulo, estão diminuindo e julgando Paulo. Então, ao dizer eu sou de Apolo, estão diminuindo e julgando Paulo. Não me incomoda ser julgado por vocês, ele disse. Então, o primeiro juízo que nós tão frequentemente enfrentamos é o do homem. Mas o julgamento do homem, no seu melhor, é defeituoso, porque nós não temos como julgar o motivo pelo qual alguém fez isso. Nós não podemos julgar os motivos. O nosso julgamento não é um julgamento verdadeiro. E então, na verdade, eles não conhecem Paulo. Eles não conhecem o coração de Paulo. Mesmo assim, andavam dizendo coisas contra ele. E Paulo respondeu, eu ouvi dizer que vocês estão me julgando. Não me importa que vocês me julguem. Eu nem julgo a mim mesmo. O segundo julgamento é o auto-julgamento. Agora, Paulo falou, eu não julgo a mim mesmo, no sentido da autocondenação. Eu acho triste que haja pessoas constantemente se julgando e condenando a si mesmas. Ah, eu não sou bom. Ah, eu não consigo fazer nada direito. Ah, eu sou um caos. Essas pessoas estão se julgando o tempo todo. E Paulo disse, eu não julgo nem a mim mesmo. Agora, eu acredito que você deve fazer o seu melhor e esquecer. Como se você estivesse dizendo, esse é o melhor que eu posso fazer, certo? Está um caos, mas é tudo que eu posso fazer. Aquilo foi o meu melhor. E não sair por aí resmungando, reclamando, ah, eu falhei mesmo, eu não fiz um bom trabalho, eu não disse a coisa certa. Eu fiz o meu melhor e eu deixo o resto com o Senhor. Senhor, isso é o melhor que eu consigo fazer. Eu sinto muito, mas esse é o melhor que eu consigo. E então, eu não vou me punir por isso, eu não me preocupo, e não vou me afligir por causa disso. Ah, eu fiz o que era certo, eu deveria ter feito mais, ou o que quer que seja. Olha, eu fiz o meu melhor, eu fiz o que eu achei certo naquela situação. Eu não vou me condenar pelo que aconteceu, foi o melhor que eu pude fazer. Agora, muitas vezes, o melhor que eu consigo fazer não é suficiente. Mas eu não posso fazer nada. É o melhor que eu posso fazer. Então, eu não me julgo no sentido de me condenar. Versículo 4. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. E, na verdade, Paulo está dizendo, eu não sei de nada contra mim. E essa é uma senhora afirmação. Mas ele também disse que nem mesmo isso o justifica. Isso não quer dizer que eu sou justo, porque eu não me sinto culpado. Isso não me justifica. Versículo 4: Pois quem me julga é o Senhor. E aqui está o terceiro julgamento, que é o mais importante. Com esse eu me preocupo. Eu não me preocupo com o que você diz sobre mim. Eu me preocupo, mas e daí? Não há nada que eu possa fazer. Eu não estou preocupado com a minha opinião sobre mim mesmo, mas eu estou profundamente preocupado com a opinião do Senhor sobre mim. Você pode me julgar pelo que fiz, e isso não me incomoda. Eu posso me julgar, isso não tem importância. Eu estou diante do Senhor e Ele é o meu juiz, e é com esse julgamento que me preocupo, a opinião do Senhor sobre mim e sobre o que eu tenho feito. Versículo 5: Portanto, nada julgueis antes de tempo. Em outras palavras, espere pelo dia do julgamento de Deus. O fogo virá e as obras serão provadas. De que tipo e de que jeito elas são? Quais são os motivos por trás dela? Então, não julgue nada antes do seu tempo. Não julgue antecipadamente. Versículo 5: Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Observem como o Senhor irá julgar. As coisas ocultas, as coisas do coração, os motivos, as razões. Isso é muito sério. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nós lemos isso em Hebreus 4, versículo 13. Nós podemos até dizer: Ah, Senhor, eu não tinha essa intenção. Ah, não? Vamos dar uma olhada. E Deus será capaz de projetar numa tela o que havia no seu coração e na sua mente em determinado momento. Vocês se lembram que Ezequiel foi levado pelo Espírito a uma parede e o Senhor disse: Cave um buraco na parede e agora passe por ele. Então ele entrou e, quando olhou ao redor, viu muita pornografia. Ezequiel disse: Que terrível toda essa pornografia por aqui. E o Senhor disse: Eu permiti que você entrasse na mente dos líderes de Jerusalém. É isso que está nas mentes deles, Ezequiel. Deus pode ver dentro da sua mente. Deus sabe o que se passa no seu coração. Então chegará o dia em que Deus trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios, as intenções, as motivações dos nossos corações. E então todo homem receberá de Deus o louvor. Versículo 6: E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Não se dividam por causa dos instrumentos que Deus usa para os seus propósitos na sua vida. Recebam de todos, se beneficiem de todos eles. Isso não quer dizer que vocês tenham que se voltar contra alguém por receber de outro. Versículo 7: Porque quem te faz diferente? O que torna você tão diferente? Por que você se ensoberbeceu? O que torna você tão diferente? Ah, eu dou graças a Deus por não ser como ele. Bom, mas o que o torna diferente dele? Você tem algo de valor? Você tem alguma coisa de bom? Você tem algum mérito? De onde esse mérito veio? E você diz: Ah, Deus me deu. Então, se lhe foi dado, por que você se vangloria como se não tivesse sido dado a você? Tudo que eu possuo, que tem algum valor, eu recebi do Senhor. Qualquer coisa na minha vida que vale a pena, eu recebi de Deus. Eu sei que de mim, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Qualquer coisa de importância e valor, eu recebi de Deus. Se recebi de Deus, então Deus me ajude a não agir como se não tivesse recebido, como se eu fosse alguém, como se eu tivesse grande habilidade, grande talento, ou se eu tivesse desenvolvido isso, aquilo ou aquilo outro. Foi um dom de Deus, e como tal, você não pode se gloriar como se não tivesse recebido dele. Muitas vezes, o Senhor colocou esse versículo no meu coração depois que algo que eu fiz ter dado certo. É sempre muito emocionante quando alguma coisa que você fez mostrou ser a coisa certa, quando no fim foi bom. Isso acontece bem de vez em quando. Agora, é interessante que, quando acontece, eu acabo agindo com orgulho. Com certeza eu acertei. Isso acontece o tempo todo. Não. Se no final deu certo, foi o Senhor. Versículo 7. E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não o houveras recebido? E essa é quase sempre a tendência comum, agir como se fosse algo que temos ou possuímos, e não como algo que nos tenha sido dado por Deus. Versículo 8. Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e quisera reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Paulo está fazendo uma sátira aqui. Ele está dizendo: vocês já estão fartos, vocês já estão ricos, e vocês estão reinando sem nós. Era assim que eles se vangloriavam. Mas Paulo disse: eu queria que vocês estivessem reinando para eu poder reinar com vocês. Versículo 9. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. A palavra espetáculo aqui traz muita emoção, porque quando um general romano vencia exércitos estrangeiros, ele voltava a Roma para a marcha da vitória. O general entrava na cidade de Roma, normalmente na sua carruagem, com multidões de pessoas alinhadas ao longo da estrada, o enchendo de louvores e adulação, e ele trazia consigo os troféus de guerra e o despojo que tivesse capturado. E no final da procissão vinham os infelizes que foram capturados e que eram levados como vítimas à arena para serem jogados aos leões e assim por diante. E esses eram chamados de espetáculo. Esses eram os cativos que teriam sido trazidos pelo general para serem sacrificados pelos leões na arena. E Paulo falou: eu queria que vocês reinassem. Me parece que Deus nos fez apóstolos por último, como os condenados à morte, por assim dizer. Nós somos um espetáculo. Conforme aquelas pessoas apareciam, a multidão zombava e vaiavam. Depois, elas eram levadas à arena e dadas aos leões para a diversão do povo. Por isso, Paulo disse: somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Versículo 10. Nós somos loucos por amor de Cristo e vós sábios em Cristo. Novamente ele usa sarcasmo aqui, versículos 10 e 11. Nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede e estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Pobre Paulo, se ele soubesse fazer confissões positivas, declarar e reivindicar, ele não precisaria ter passado por isso. Que falta de fé, hein, Paulo? Mas ainda você chega lá. Parece que os coríntios e que todos os cristãos carnais estão repreendendo Paulo. E hoje Paulo ainda leva bronca. Uma vez um pastor me disse: você não acha que se Paulo tivesse tido vitória sobre a carne, ele não precisaria ter tido espinho na carne? Isso só aconteceu por causa da sua fraqueza na carne. E o que eu digo é: Deus ajude quem se acha mais espiritual que Paulo, ou mais bem-sucedido que ele. E Paulo fala da sua própria experiência pessoal. Ele disse: até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, não temos lugar onde habitarmos. Versículo 12. E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Ele estava dizendo: eu nem sequer ganho o suficiente do ministério para ser sustentado por ele. Eu tenho que trabalhar para sustentar as minhas necessidades. Mas, versículo 12 ao 14, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como os meus filhos amados. Então, o coração do apóstolo Paulo estava ferido com as atitudes dos coríntios, porque, de alguma forma, eles não conseguiam receber de Apolo sem diminuir Paulo, e acabavam em divisões, um sinal de carnalidade. E Paulo estava magoado com as coisas que falavam sobre ele, magoado com as divisões que ocorriam. E ele disse: Eu não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas eu os admoesto como meus filhos amados. Versículo 15: Porque ainda que tivésseis 10.000 aios em Cristo, ou seja, 10.000 instrutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Agora veja, você pode ter 1.000 instrutores, pode haver 10.000 sujeitos que apareceram para criticarem vocês. E que Deus nos ajude, porque realmente existem mais de 10.000 pedras de tropeço por aí. Todo mundo tem que ter um ponto de vista. Eu recebi uma carta essa semana de alguém perguntando sobre um determinado artigo que receberam e que me enviaram, pedindo que eu lesse e desse a minha opinião. E aquele artigo era a interpretação de certo homem da profecia de Daniel e dos reinos que iriam surgir. E essa pessoa não interpreta como o que é tradicionalmente aceito e ensinado por Chuck Missler e por todo bom estudioso da Bíblia. Ela tem a sua própria distorção e interpretação. Ninguém mais viu, ninguém mais foi capaz de chegar àquela interpretação. Mas ela tem um entendimento especial daquela profecia de Daniel. E em vez de serem 4 grandes impérios de governo mundial, há na verdade 5. E ela tem um discernimento sobre o que é o pé de barro, que na verdade são os Estados Árabes, e assim por diante. E a pessoa prossegue defendendo a sua teoria. Mas Pedro disse: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Agora, quando alguém aparece e diz: amigos, hoje eu quero lhes revelar algumas novas verdades. Sabe, os estudiosos da Bíblia do passado não foram capazes de entender. Por que eles não ensinaram isso? Escutem, é o seguinte. E essas pessoas começam a contar a sua interpretação incomum, distorcida. Nós lemos em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Quando alguém tem um novo entendimento e verdade, nunca revelado antes, pode ter certeza de que é falso, porque Deus nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Está tudo relacionado na palavra e não serve o propósito de interpretações particulares. Agora, para defender a sua própria crença doutrinal, eles têm que criticar quem sabe ensinar qualquer coisa diferente. Qualquer um que ensine algo contrário ao que eles ensinam, imediatamente se transforma num falso profeta. Tem um sujeito aqui na área que insiste em me escrever. Ele costuma vir aqui à igreja com regularidade. Ele costumava declarar constantemente o seu amor por mim. Na verdade, um dia ele veio porque Deus tinha lhe dado uma visão. Ele deveria trabalhar comigo, lado a lado. Mas outros aspectos das suas visões eram um pouco estranhos. Então, como eu não concordei com a visão de que ele tinha sido chamado para trabalhar comigo, ele ficou muito irritado e deixou a igreja. Agora ele me escreve certas cartas me acusando de ser mentiroso, falso profeta, líder de seita, e vocês, pobre povo, segundo as suas cartas, estão todos sendo enganados pela seita de Chuck Smith. É triste, não é? Alguém que tinha sido chamado por Deus para trabalhar com você, de repente recebe a revelação de Deus de que o seu ensino é errado e tudo mais. E sempre falam: ah, o Chuck realmente sabe a verdade, mas ele tem medo de ensiná-la. Eles não me conhecem de verdade, porque eu não tenho medo de dizer nada que eu acredite que seja verdade, que seja certo. E Paulo enfrentou a mesma situação em Corinto. Eles estavam o criticando. Embora ele tivesse dito: vocês podem ter 10.000 instrutores que queiram ensinar um ponto de vista diferente, mas vocês têm apenas um pai. Eu os gerei na fé. É muito triste ver pessoas que você gerou no seu caminhar espiritual serem levadas por ensinadores de coisas exóticas. E Paulo disse, versículos 16 e 17: Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Paulo disse em outra epístola que Timóteo era o único que tinha o mesmo pensamento que ele. Eu tenho uma grande empatia pela postura de Paulo aqui. Depois de ter levado os coríntios à fé em Jesus Cristo e de lançar o fundamento de Jesus Cristo, ele teve que ver esses homens edificando coisas em madeira, feno e palha. Isso dói. Algumas capelas do Calvário, que nasceram da nossa igreja, no desejo de aumentarem seus edifícios, instalações e tudo mais, optaram por usar técnicas de arrecadação de fundos. Jantares, carnês, maratonas, teletons, telefonetons, enganatons. Isso dói, dói muito. Porque eu tenho procurado ensiná-los a andar no Espírito e a confiar no Senhor para prover por suas necessidades. Pois quando Deus guia, Deus providencia. E se você vai na frente de Deus, a provisão não está lá, porque você andou à frente dele. Espere no Senhor. Ele não apenas tem o plano, mas o método pelo qual o plano deve ser efetuado e os recursos. E nós não precisamos pressionar o homem, nem temos que usar esquemas ou instrumentos do mundo para levantar recursos para a obra de Deus. E vê-los envolvidos em carnês, jantares promocionais e coisas como essa dói profundamente. Eles não aprenderam assim. Mas vocês sabem, pessoas aparecem dizendo: ó, é assim que se faz, é isso que vocês deveriam fazer. Então Paulo enviou Timóteo para restaurá-los à verdade que Paulo lhes havia ensinado, as coisas que ele ensinava a toda a igreja em todo lugar. Versículo 18. Mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Claro, se é tão importante, então, por que Paulo não vem? E ele respondeu, versículo 19, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. Agora, Tiago disse, não diga, amanhã iremos e faremos isso e aquilo. Vocês deveriam dizer, bom, se o Senhor quiser, amanhã iremos e faremos isso e aquilo. Nós lemos isso no capítulo 4, versículo 13 ao 15. E Paulo disse aqui, em breve eu irei ter convosco, se o Senhor quiser. É uma boa inserção aqui. Nós deveríamos sempre viver nossas vidas com essa dependência, se o Senhor quiser. Versículo 19 ao 21. E então conhecerei não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo está dizendo, como vocês querem que eu vá? Com uma vara de correção ou no espírito de amor e mansidão? E então, com isso, Paulo termina a discussão sobre as divisões que haviam surgido na igreja de Corinto por causa da carnalidade. Agora, ele vai começar a falar sobre alguns dos assuntos e problemas mais difíceis que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Problemas de moralidade, problemas de um irmão levando o outro às cortes do mundo. E ele trata de novo do tema sobre o corpo de Cristo e a desejada união do corpo, o que vamos ver na semana que vem, nos capítulos 5 e 6. Então, leiam com antecedência os capítulos 5 e 6 e nós vamos continuá-los no próximo domingo. Tudo é de vocês. Aprenda a receber e desfrutar de muitas fontes, mas principalmente do Senhor. Ao receber a palavra e esperar no Espírito, que o seu coração seja instruído nas coisas de Deus, para que você possa crescer e se tornar a pessoa plenamente madura que Ele quer que você seja. Que o Senhor esteja com vocês e os abençoe. Que a sua mão esteja sobre as suas vidas e que Ele lhes dê uma boa semana. Em nome de Jesus. Amém.